A Expo Engá recebeu na segunda-feira, né, o Murilo Grotti. É um influenciador aí com quase 2 milhões de seguidores, vem fazendo o maior sucesso. Ele anda pela feira, o pessoal vai reconhecendo, vai fazendo foto. Quer dizer, é celebridade da internet. Então, tudo bom, Murilo?
Tudo certo. Maravilha, tudo tranquilo.
O que que você veio fazer na Expo Engá? Você veio conversar com o pessoal ligado aqui ao Sindicato Rural de Maringá, né? O Sistema FAEP Senar, com o pessoal jovem aí sobre o seu trabalho, né?
Isso mesmo. Tem uma abordagem da minha linha de comunicação que ela remete muito ao jovem. A importância do jovem, mas do jovem que trabalha. O jovem que mostra o seu valor, o jovem que possui uma educação privilegiada pelo simples fato de ser do agro. A gente sabe que o jovem que veio do agro, ele tende a ter uma melhor educação. Ele cresce no meio do serviço, ele cresce vendo os pais trabalhando e ele sabe que para dar continuidade ele precisa continuar trabalhando. Então surgiu essa oportunidade de chegar aqui na Expo Engá junto com o pessoal do Sistema FAEP, Sindicato Rural de Maringá, que eles têm vários projetos, vários cursos que abordam vários jovens. Então essa oportunidade de bater esse papo, um tete a tete, olho no olho com eles, porque a maioria já me acompanha. Então quem sabe aí tirar ser uma inspiração para esse grupo de pessoas.
Tá, você tem quantos anos e há quanto tempo você começou a fazer esse trabalho?
Eu comecei com os vídeos na época da pandemia. Na época eu estava no ensino médio, tinha 16 anos, hoje eu tenho 20. E foi uma virada de chave. Eu até brinco que eu gostava de ir pro colégio para conversar, para ter esse convívio social, e a pandemia acabou cortando isso. Então eu comecei a conversar com vaca. Só que essas conversas foram tomando um rumo mais educativo e hoje a gente está aí.
E você tem uma atuação muito voltada à defesa do setor, né? Você falou agora há pouco, inclusive, que há muita desinformação nesse meio, né?
Com certeza, tem muita... Os nossos clientes são as pessoas da cidade. As pessoas da cidade, elas têm os seus afazeres, têm os seus compromissos, então a gente entende que eles são isentos da realidade do nosso setor. E o nosso, as pessoas do nosso setor também têm seus compromissos, também têm seus afazeres, então eles são isentos de ficar ensinando coisas simples para as pessoas que não fazem parte. Então isso acaba dando margem para pessoas mal intencionadas, que não sei quais são os motivos, né? Não vamos entrar nesse tópico, mas gostam de falar mal. Tem um certo sentimento em falar mal do nosso setor. Isso acaba impactando o nosso setor de forma geral, desde o pequeno ao grande produtor, principalmente o pequeno e o médio produtor. Então a gente mostrar a realidade ajuda, faz com que as pessoas entendam sobre o nosso setor e ajuda a manter nossos clientes, que são as pessoas da cidade, que tendo acesso à informação correta, não se tornam inimigos do nosso setor.
E você é de uma família voltada, né, que atua nesse segmento rural?
Isso, eu fui para a fazenda com 10 anos de idade. Tive aí 9 anos de atuação no Paraná e daí na primeira oportunidade eu fui para o Mato Grosso. Explorei lá o ano, a região por um ano, passei um ano prospectando terras, a gente encontrou as terras e agora a gente está com alguns projetos lá para o Mato Grosso, celeiro do nosso país.
Você faz as suas postagens diariamente, como é que é?
Isso, eu gosto de brincar, né? Auxilia nisso aí é meu pai em questão de posicionamento, em questão de conversas, mas o nosso conteúdo é mostrar trabalhando. A gente gosta da comunicação, ela deve ser feita de produtor para produtor. O produtor não vai estar dentro de um escritório fazendo vídeo com gel no cabelo e cheirosinho, não. Então o negócio é a gente mostrar trabalhando. Às vezes tem dias que a gente não tem tempo de fazer os vídeos, porque o serviço realmente fala mais alto, né? Além de por trás das telas, a gente é produtor. A gente tem a área tanto no Paraná quanto no Mato Grosso. Mas é algo meio que diário, pelo menos uma atuação para mostrar que está vivo, para mostrar que está trabalhando, para mostrar que está desenvolvendo conteúdo, pelo menos uma vez por dia, sim.
Mas você também tem, né? A tua principal atividade é o agro. Mas você passou de um tempo para cá a percorrer o país para falar com esse público jovem, para estar assim, levando a sua comunicação também pessoalmente para esse público, né? Que é o caso aqui da Expo Engá.
Isso mesmo, eu gosto até de falar, a internet para mim ela é um hobby. Nunca vi a internet como realmente um trabalho. Hoje é um trabalho, no momento é a nossa principal fonte de renda, porém é muito bom saber que a gente está fazendo algo que eu não considero trabalho e está impactando positivamente a vida de várias pessoas. Há quem é contra, há quem não goste, mas esse aí a gente releva. Tem muitas pessoas que vêm dar depoimento e falam, ó, muito obrigado pelo que você está fazendo pelo nosso setor, mas principalmente por nós que somos produtores e que sobrevivemos do que o nosso setor produz.
O que você acredita o teu sucesso, a tua forma de falar, de se expressar? Como é que, o que você acredita nesse teu sucesso?
Antes de tudo, educação. A educação que eu fui submetida, a gente vê que está em bastante falta hoje em dia. Não, até não vê. Eu ainda não conheci uma pessoa que foi submetida ao mesmo método de educação que eu. Quais foram os pilares da minha educação? Primeiro, cobrança. Eu falei no início dessa entrevista que eu gostava de ir pro colégio para conversar. Porém, eu sempre fui o melhor aluno. E ai de mim o dia que eu chegasse em casa com uma nota vermelha. Era uma sova que eu tomava. Mas a questão da educação, do posicionamento, e claro, algo que muita gente vai se identificar, a cinta, né? Fez arte, era cinta. Não tinha muita conversa. Cinta, chinelo, inchada, o que tivesse na frente. Mas isso cria uma criança, que na época era o que eu era, uma criança para o mundo real. A gente sabe que um erro não vai ser perdoado. Ah, o pai perdoa, a mãe perdoa, mas o mundo não. Então a gente acaba se formando da forma que o mundo é. Amadurece mais cedo, mas também colhe resultados mais cedo.
Quais agora as suas perspectivas aí? O que você pretende aí? Se você está já cursando o curso superior, o que você pretende em relação ao futuro?
Não. O curso superior, para mim, ele não, acaba não se encaixando. Eu sou uma pessoa mais autodidata. E o curso superior a gente acaba acompanhando um ritmo que não é nosso, acompanhando um ritmo de turma. Eu prefiro pegar esse tempo que eu investiria num curso superior e estudar por conta. O próximo projeto agora é introduzir uma nova cultura no Mato Grosso, a cultura do amendoim. A gente até brinca que é o Viagra natural, mas introduzir essa nova cultura porque é uma cultura com potencial de expansão, mas uma cultura com potencial de melhoramento na questão do agro mato-grossense. Porque é uma cultura de regeneração de solo que pode gerar retorno financeiro.
Você está em que região do Mato Grosso e o que você produz, basicamente?
Eu estou no norte do Mato Grosso. Hoje a gente está no convencional, que é soja e milho, mas os nossos projetos é o amendoim e o gado. É mostrar que o nosso setor ele pode ser autossustentável. A questão de uma propriedade, você conseguir produzir tudo. É brincar que é o produtor cesta básica. A gente consegue hoje produzir na mesma área arroz, feijão, amendoim, milho, soja, gado, tudo isso é possível, tudo isso é viável.
Tá certo, então conversamos com o Murilo Grotti, que foi um influenciador, ele é paranaense, mas está no Mato Grosso, e então grato pela entrevista.
Feito, muito obrigado.